Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Nesta época do ano, muita gente sai de férias e acaba relaxando em relação a itens de segurança, principalmente quando se está dirigindo. Muita gente esquece o cinto de segurança e não tem o cuidado devido com as crianças. Por isso, o Detran do Paraná está fazendo um alerta sobre a necessidade de manter o rigor na segurança na hora de transportar crianças menores de 10 anos. Acompanhe na reportagem de Gustavo Vaz.
O Detran lembra as mães, pais e responsáveis de crianças sobre várias medidas que podem garantir maior segurança no trânsito. Por exemplo, o uso correto de cadeirinhas reduz em até 70% o risco de morte em caso de acidentes. Dados do Ministério da Saúde mostram que, após entrar em vigor a lei que obrigou o uso dos equipamentos em 2010, o Brasil registrou queda de 23% nos registros de mortes de crianças em acidentes de trânsito. Ainda assim, os números são preocupantes. Segundo o Ministério, todos os dias, 5 crianças morrem no trânsito brasileiro, em média. O Conselho Nacional de Trânsito estabelece que menores de 10 anos devem ser transportados nos bancos traseiros, usando um tipo adequado de dispositivo de retenção, conforme idade, tamanho e peso. As crianças com até um ano de idade devem utilizar obrigatoriamente o bebê conforto. Já aquelas com idade superior a um ano e inferior ou igual a 4 anos devem ser transportadas em cadeirinhas. As crianças de 4 a 7 anos e meio têm que usar o assento de elevação e a partir de 10 anos já podem utilizar o cinto de segurança. Gustavo Vasco, informações da Agência de Notícias do Paraná.
Os medicamentos lideram o ranking de intoxicações no Paraná.
Os medicamentos são os principais responsáveis por intoxicações no estado. Somente no ano passado, 4.461 casos foram registrados no Paraná. Em comparação com 2011, o número de casos foi 12% maior. A cada 2 horas, pelo menos um paranaense é vítima de intoxicação por medicamento. Segundo o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, o dado é preocupante, sobretudo porque este tipo de intoxicação pode levar à morte.
A população precisa ser informada sobre o acondicionamento, não se automedicar. O medicamento é o principal responsável no Brasil e no Paraná por intoxicações. Também, é importante lembrar que a farmácia é um estabelecimento de saúde, ela não pode ser encarada como estabelecimento comercial. Por mais que você tenha esse perfil, a Constituição permite, mas também tem que situações que na farmácia precisam ser tratadas e boa parte delas com extremo zelo técnico, porque a farmácia é um estabelecimento de saúde.
De acordo com o chefe do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana, a validade é apenas um dos itens que devem ser verificados antes de tomar algum remédio. Ele destaca que é preciso ter cuidado até mesmo com os remédios que não precisam de receita médica.
Principalmente aquele medicamento que não precisa de receita médica. Ele precisa conversar com o farmacêutico porque ali tem informações importantes até sobre outros medicamentos que ele está usando e que pode causar interações medicamentosas. Que esse que é um grande problema dos medicamentos, eles se interagem entre si. Quanto mais medicamentos que a pessoa toma, maior é essa probabilidade de interação e problemas de intoxicação medicamentosa.
As intoxicações causadas por drogas de abuso somaram 846 casos. Por produtos de uso domiciliar, foram 641 atendimentos e 63 ocorrências de intoxicação por cosméticos. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná.
Se você vai sair de férias e vai viajar, pretende viajar pelo Brasil, é importante estar atento para a necessidade de algumas vacinas para determinadas regiões do país. Por exemplo, a vacina contra a febre amarela é recomendada para quem vai para áreas de risco. Acompanhe os detalhes com Aline Leal.
A morte de um homem em Ribeirão Preto por febre amarela no último dia 26 levou o Ministério da Saúde a reforçar a orientação para que pessoas que moram em áreas de risco ou que forem viajar para estes locais tomem a vacina contra a doença. Quase todos os estados brasileiros têm áreas endêmicas deste vírus, que é transmitido por mosquitos silvestres. Entre julho de 2014 e dezembro de 2016, foram notificados 783 casos de febre amarela, mas apenas 14 foram confirmados. Normalmente, a febre amarela tem maior número de casos entre dezembro e maio, em regiões silvestres, rurais ou de mata. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é altamente eficaz e segura para o uso a partir dos 9 meses de idade em situações de rotina ou a partir dos 6 meses de idade em casos de surto da doença. Basta procurar um posto de saúde em qualquer parte do país. O alerta vai apenas para quem tem problemas de imunidade. Nesse caso, a administração da vacina deve ser condicionada à avaliação médica individual. Pessoas com histórico de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina, como ovo de galinha e seus derivados, gelatina e outros produtos que contêm proteína animal bovina, assim como pacientes com histórico pregresso de doenças do timo, também devem buscar orientação de um profissional de saúde. Os sintomas iniciais da febre amarela são febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode ter febre alta, coloração amarela na pele e no branco dos olhos e hemorragia. Cerca de 20% a 50% das pessoas desenvolvem a forma mais grave da doença, podendo morrer. Da Agência Brasil de Brasília, Aline Leal.
O Parque Estadual de Vila Velha é uma das principais atrações turísticas do estado do Paraná. Agora, o parque pretende ampliar o número de visitantes. A mudança acontece a partir da transferência da administração do parque para o município de Ponta Grossa.
A Prefeitura de Ponta Grossa e o Governo do Estado firmam parceria para a exploração do uso de atendimento ao público no Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais. A decisão do município foi tomada em reunião com o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná e a Paranaturismo, nesta sexta-feira. O município participa do atendimento ao público com monitores e guias turísticos, realização de novos atrativos, comunicação visual e marketing do parque, em parceria com o IAP, que continua como responsável pela gestão da unidade de conservação. Demais atividades de conservação e manutenção do local também permanecem sob responsabilidade do IAP. O prefeito do município, Marcelo Rangel, explicou o motivo de Ponta Grossa ter reivindicado a administração do parque.
A intenção de Ponta Grossa em administrar turisticamente o parque é dinamizar ainda mais a administração, buscando a atração de mais turistas para a cidade de Ponta Grossa.
Agora, as instituições trabalham na formalização da parceria, com análises técnicas, jurídicas e econômicas. Marcelo Rangel também ressaltou a estrutura da cidade, enfatizando uma melhora nos últimos anos.
Hoje nós temos grandes multinacionais que têm interesse em fazer investimentos no nosso parque, e com isso melhorar o atendimento às pessoas que visitam a nossa Vila Velha.
De acordo com o relatório apresentado pela Paraná Projetos, no primeiro semestre do ano passado, mais de 31 mil pessoas visitaram o Parque Estadual de Vila Velha. Nesse período, o local recebeu visitantes de 43 países, sendo a maioria do Brasil. Entre os cerca de 30 mil brasileiros, 22 mil são do Paraná, sendo a maioria com origem em Curitiba, Ponta Grossa ou Londrina. O Parque Estadual de Vila Velha foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Entre a fauna do parque já foram encontradas muitas espécies próprias do local e ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, o bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, a jaguatirica, entre outras. Gustavo Vasco, informações da Agência de Notícias do Paraná.
Você vai conferir daqui a pouco. Indígenas deixam a cidade de Francisco Beltrão e começa a renovação do FIES.
Paraná de hoje volta já.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo
inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.